Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Nós que estamos nesta quarta semana da quaresma, à medida que a quaresma vai chegando ao seu fim, nós vamos percebendo no Evangelho que Jesus também vai caminhando para o seu fim. Mas é impressionante perceber que o fim de Jesus não significa o final, mas o começo para cada um de nós. Então, é uma missão, e ele cumpre essa missão, mesmo que esta missão possa trazer algumas dificuldades, algumas dores, algumas situações que é inconvenientes, no caso de Jesus, a própria vida. Mas aquele que permanece em Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que decide, mesmo em meio às tribulações, ficar ao lado de Deus, no final, ele sai vitorioso. Mesmo que aos olhos dos homens, aos olhos humanos, esta vitória não seja tão perceptível. Por que eu digo isso? Porque a primeira leitura de hoje, ela é retirada de um contexto aonde o povo estava vindo do exílio da Babilônia. O povo estava no exílio, o povo estava exilado. Eles já não tinham mais esperança, eles eram escravos. E à medida que o tempo ia passando, até mesmo o Deus que eles acreditavam era um Deus que começou a ficar em xeque. Peraí, como que é isso? Mas nós ouvimos dos nossos pais, nós recebemos a fé, nós fizemos esta experiência, mas parece que não acontece. À medida que o tempo vai passando, a situação só piora, só fica mais difícil. Como que é isto? Mas eles eram chamados a continuar caminhando e acreditando. E aí o autor fala: olha, vai ter a festa, vai ter esse momento onde vocês vão poder desfrutar, onde vocês vão poder fazer naquilo que vai ser a terra de vocês, o que vocês quiserem, mas é necessário permanecer comigo, e não só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade. Porque eu, como Deus, não me esqueço de você.
E aí ele faz, né, Deus através do profeta faz essa verdadeira declaração de amor. Ainda que a mãe pudesse esquecer-se do seu filho, eu jamais me esqueceria de você. Sim, nós vivemos numa sociedade onde, devido a algumas realidades, eu acredito mais numa enfermidade, mais em algo que é psicológico, uma mãe poder esquecer aquilo que ela gestou, aquilo que ela concebeu, né, em alguns casos acontece, se não for através, né, da psiquiatria, mas ela esquecer humanamente é algo praticamente impossível. Todos os anos, no dia do meu aniversário, a minha mãe me liga e aí fala assim: há tantos anos, às 8 horas da manhã, no hospital, eu estava lá e recebi você no colo. Todos os anos é assim. Ela lembra, ela faz memória daquele momento. Por quê? Porque é o dom da vida. É um momento inesquecível. E se eu perguntar aqui para as mães, elas vão falar: olha, pode ter sido, se for um parto natural, né, humanizado, normal, como hoje a medicina diz, você talvez naquele momento de dor ali, mas depois quando vem a criança, quando vem o filho, se esquece. Por quê? Porque a alegria é maior do que aquela dor que passou. E mesmo que uma mulher em sã consciência conseguisse esquecer-se daquilo que ela gerou, Deus, ele não pode esquecer de você. Não só porque ele te criou, mas porque, acima de tudo, o amor dele supera todas essas situações. Porque o amor dele é, primeiro, um amor singular. Não é um amor para com todos. É um amor individual. E quando nós entendemos que Deus me ama, único, só eu, singular, eu também consigo compreender, então, que mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as situações possam parecer complicadas, ele está comigo, porque ele me ama, e isso me basta. Mas muitas vezes, como acontece, nós somos levados por situações que pode retirar de nós essa confiança, ou até mesmo abalar essa confiança em cada um de nós. Por isso, muitas vezes, na quaresma, nós somos chamados a atenção pelos padres, por aqueles que falam, para a gente retomar esta realidade. Senão nós vamos nos esquecendo. E nós ficamos naquilo que é ruim e esquecemos que Deus, ele é bom. E o evangelho de hoje prova esta realidade. O povo no tempo de Jesus estava preso ao legalismo. Aquilo que é o ruim da lei, aonde engessa. A lei tem por objetivo te conduzir àquilo que é bom, ordenar as coisas. Quando Deus vem e dá os mandamentos para o povo, não é para enquadrar o povo numa categoria, não, ao contrário. É ele como Deus reconhecendo que se não tiver uma meta, se não tiver um rumo, se não tiver por onde caminhar, o povo vai se perder. E aí ele então traduz isso em mandamentos. Que aí depois o povo, por querer engessar, por se esquecer a natureza da coisa, vai multiplicando, 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 ao ponto de chegar em 613. 365 não, não pode isso, não pode aquilo, não deve isso, não deve aquilo. Jesus, quando vem, fala assim: olha, gente, eu até entendo que a lei, ela tem que vir, e ele dá pena no cumprimento, afinal de contas nós escutamos ao longo desses dias Jesus, no próprio evangelho, dizer: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento a ela. Então ele chega e fala: a lei, ela é boa, mas à medida que a lei fazer com que você se afaste de Deus, se afaste do amor dele, se torne algo pesado, alguma coisa está errada. Aquele homem do evangelho de ontem, que é justamente a continuação de hoje, que dá o contexto, estava há 38 anos na beira de uma piscina, de um pórtico, aonde dizia-se a tradição que em determinado momento a água vinha, se movia, e o primeiro que entrava era curado. E aí Jesus, vendo aquela realidade, vai e cura o homem. Os judeus se preocupam com o dia de sábado. E a resposta de Jesus, que é o evangelho de hoje, é muito interessante. Ele coloca em xeque aquela realidade dizendo: olha, meu pai trabalha sempre e por isso eu também trabalho. Contrapondo a realidade dos judeus, mas espera aí. Deus não descansou no sétimo dia? Então nós temos que descansar. Como você diz para mim que seu pai trabalha sempre? Ele descansou um dia. E aí Jesus quer dizer para ele o seguinte: olha, no ato da criação, sim, no sétimo dia Deus descansou, para dizer que você também tem que tirar um dia para estar com ele, para estar junto dele, para se aproximar dele. Mas no sétimo dia o sol nasceu, no sétimo dia continuou existindo vida, no sétimo dia as coisas naturais continuaram acontecendo, para dizer, uma realidade é o Criador, outra realidade é as coisas que ordenam o mundo. Isso não deixou de acontecer. Para falar para mim, para você, olha, nós temos que nos aproximar de Deus, estar junto dele. Nós temos sim que viver a lei, mas praticar o bem faz parte de ordenar, de colocar as coisas na sua devida ordem, faz parte de permitir aquilo que era injustiça se tornar justiça, como um homem que há 38 anos estava pedindo a cura. Para dizer que eu e você, naquilo que é bom, não existe dia, horário ou situação. O mesmo que criou é o mesmo que rege todas as coisas. O mesmo que descansou no sétimo dia, depois de ter descansado, ordenou todas as coisas para que a cada dia, naquilo que é a nossa dimensão, naquilo que nós acreditamos, tirando a ciência de lado, mas naquilo que nós sabemos que é criação de Deus, é obra de Deus, continua acontecendo. O meu respirar, o seu respirar, as plantas nascendo, a chuva acontecendo onde tem que acontecer, tudo continua acontecendo, independente se é sexta, se é sábado, se é domingo, né, porque cada religião tem a sua, o seu dia sagrado. Mas não podemos, em hipótese alguma, permitir que o amor que eu e você tem por Deus, e mais, que ele tem por nós, seja retirado, porque um ou outro não compreendeu que o Deus que cria é aquele que organiza e que mantém todas as coisas, e que, acima de tudo, porque ele nos ama, ele quer o nosso bem. Que a liturgia de hoje nos ajude, acima de tudo, a fazer esta experiência, a experiência de um Deus que nos ama, amor único, individual, mas que, acima de tudo, um amor que nos impulsiona a querer dar aquilo que é o melhor. Vamos ficar em pé e vamos pedir esta graça ao Espírito, porque como o Evangelho vai continuando falando, eu e o Pai, né? Jesus acima de tudo fala, eu e o Pai somos um, não julgo conforme o mundo, mas vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele também nos concede o seu Espírito, para que em comunhão com o Espírito dele, eu e você possa discernir o que é o bem, o que devemos fazer na nossa vida. E mais ainda, nos concede a força para realizar e praticar este bem. Cantemos pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer para buscarmos, acima de tudo, este amor que quer de nós, não o legalismo, mas o ordenamento que nos leva a Deus.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser. Espírito Santo.
Vá com suas palavras agora dizendo, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vá declarando ao Senhor. Talvez você, antes de pedir qualquer coisa, peça como aquele povo da primeira leitura que já não experimentava mais o amor de Deus. Porque estava em meio às dores, em meio às dificuldades, não acreditavam mais que Deus era capaz de trazer aquilo que era bom, aquilo que era agradável, de fazer festa. Mas Deus declara para eles, não, mesmo que aquilo que aos olhos dos homens seja impossível de acontecer, mesmo se isso vier a acontecer, eu jamais me esquecerei de você. Porque eu te amo com amor singular. E a prova disso é que eu entreguei o meu filho por amor a você. Vá pedindo a Deus esta graça. A graça de voltar a experimentar um Deus que é amor. Um Deus que organiza todas as coisas para você compreender o quanto Ele te ama. O quanto Ele quer que você seja feliz, realizado. Mesmo que as situações corriqueiras. Mesmo que aquilo que é a vida. Muitas vezes com dor bate a sua porta. Mesmo e apesar disso, Deus te ama. Por isso, Senhor, eu te peço que possas derramar, enviar o teu Espírito Santo para fazer nova todas as coisas na vida desses teus filhos. Para, Senhor, transformar as dúvidas em certezas. Para, Senhor, permitir que eles possam te encontrar através daquilo que hoje a igreja nos coloca como caminho. Mesmo em muitos momentos parecendo que são situações difíceis, complicadas, que não dizem respeito ao teu querer, à tua vontade, mas que acima de tudo, Senhor, tenhamos esta capacidade de fazer uma experiência com o Senhor que nos ama tanto. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o seu Espírito sobre cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.